Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja com vocês, amém? Vamos nos colocar de pé rapidamente. E você vai abrir lá no Evangelho de João, capítulo 17. Amém? Evangelho de João. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E nós vamos ler o verso 1. Apenas um. Amém? Está ali? A NVI, a minha versão aqui. Evangelho de João 17, 1 diz: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Mais uma vez, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Amém. Peça ao Senhor para falar ao seu coração. Senhor amado, nós estamos aqui, uma data tão especial para o cristianismo, Senhor. Uma data tão especial para nós, Senhor. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem liberdade em nosso meio para convencer, para falar, para transformar, Senhor. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e esta é a luz que ilumina todo mundo. A luz do Evangelho, a luz de Jesus Cristo, que Ele nos ilumina, que nos ilumina nesta noite. Oh, Senhor, o mais profundo do coração que Tu conheces, Senhor, sonda nesta noite. Traga luz, Senhor, traga resposta, Senhor, traga cura nesta noite. Oh, tudo que nos prende, nós quebramos o nosso vaso da indiferença, da resistência, do orgulho, e lançamos aos Teus pés. Nos leva a este dia, Senhor. Mais de 2000 anos. Nos leva até lá, em nome de Jesus. E nos faça lembrar, Senhor, o quão alto foi o preço que o Senhor pagou por nós. Lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades da semana, familiares, financeiras, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode levantar suas mãos e aplaudir ao Senhor nesta noite. Aleluia, Senhor. Santo, santo. Sim, Tu és. Sim, Tu és, Senhor. Só Tu és digno. Quebramos o nosso vaso a Ti. Aos Teus pés, Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar. Amém. Irmãos, nós vamos viajar nesta noite, naquela noite de sexta-feira, em que era o meu lugar, era o seu lugar, mas Ele tomou o nosso lugar. Eu gostaria de a atenção de vocês, creio que será uns 20 minutos no máximo. É muito importante. Lá em Lamentações diz: eu quero trazer a memória o que me traz esperança. Se nós sabemos dos fatos, se nós sabemos estarmos a parte dos fatos, nós vamos ser mais gratos ao Senhor e não vamos voltar para o lugar de escravidão que nós vivíamos, na sentença de morte que nós vivíamos. Se nós de fato sabemos o que aconteceu. Baruch Haba. Sexta é dia de dor e sofrimento, pois por amor, Jesus aceitou o sacrifício de se entregar e nos apresentar o coração do Pai. E de forma sobrenatural trouxe cura. Você recebe? Trouxe restauração para mudar quem somos e termos intimidade com nosso Pai. Jesus começa então esta oração, agora que nós lemos no Evangelho de João: Pai, chegou a hora. Você já falou isso? Um momento tenso para você, um momento aflito para você, esse momento chegou para Jesus. E ele conversa com o Pai, ele fala: meu Pai, chegou a hora. Que hora é essa? Que hora é essa? Em oração, pouco antes de ser levado, Jesus se encontrou face a face com o sofrimento. Ele iria suportar o cálice da ira de Deus pelos pecados da humanidade. Jesus carregaria sobre si a ira de Deus contra o pecado. Sua agonia, sua angústia aumentou à medida em que gotas de suor com sangue pingavam no chão. Jesus estava coberto de sangue coagulado, que tinha saído por seus poros através da violência da agonia que ele passava. Esse fenômeno, a ciência fala de hematoidrose, onde sangra junto com o suor. Hebreus 5:7 nos informa que Jesus clamou com veemente clamor e lágrimas ao Pai. Talvez você vá passar por um momento difícil e você está aflito. Saiba que muito maior Jesus passou, e Ele estará com você. Nenhuma mente poderia conceber que o Messias de Israel, que chegou ao mundo em um trovão de vozes de milhares de anjos cantando glória a Deus nas alturas, morreria numa coroação de cuspes, sangue, provocações, desprezo e escárnio. Muitos falam do filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson. De fato, nós podemos ver que ele chegou tão próximo. Mas chegou próximo, não foi de fato o que aconteceu, foi muito pior. O que Jesus passou por nós? Na hora mais escura do Calvário, a verdade brutal se revelou. O rei tinha nascido para morrer. Propósito. O rei tinha nascido para morrer. Nas palavras de Isaías 53, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, homens de dores, experimentado no sofrimento. Salmos 22, um salmo messiânico: eu sou um verme, eu não sou um homem. Eu sou desprezado, eu sou pisado. Experimentou o pior de uma agonia tal, como nenhum outro homem ou mulher havia experimentado. Ninguém jamais morreu como Jesus morreu, porque ele era a vida em si. Ninguém jamais foi punido como ele foi. Spurgeon fala sobre esse episódio. A terra ficara chocada e aterrorizada. Um Deus está gemendo em uma cruz. Ele ainda descreve a crucificação de Jesus como o ápice do pecado da humanidade. O horrível flagelo de Jesus foi um implemento romano para a punição corporal severa. A crucificação era tão severa que nenhum romano poderia ser crucificado na cruz. Era muito indigno. Eles faziam isso, mas nenhum cidadão romano eles crucificavam na cruz. Era muito indigno. Uma alça com várias cordas ou correias de couro, com pedaços irregulares de ossos presos na borda, tornaria o golpe ainda mais doloroso e efetivo. O golpe era aplicado nas costas e quadris da vítima, amarrada ao poste. A cruz de Jesus. Uma rude cruz, uma cruz feia, uma cruz pesada. É a porta de entrada para os lugares mais profundos do coração de Deus. É a maior causa para que o homem se arrependa e seja transformado. E é um privilégio para nós nesta noite refletir sobre um lugar que seria meu e que seria seu: a cruz. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo todo, aos 95 anos, prega a sua última mensagem. E ele diz que viu de tudo, ouviu de tudo. Ele era conselheiro de presidentes americanos, viajou o mundo todo. E ele diz, há apenas uma mensagem que pode mudar o coração e a vida das pessoas. A mensagem da cruz. A cruz. E ele fala, eu quero falar às pessoas sobre o significado da cruz. Ele diz, não daquela cruz pendurada na parede, ou que nós temos nas nossas igrejas, ou daquela cruz em volta do nosso pescoço. A verdadeira cruz é manchada de sangue, é cheia de marcas. A cruz de Cristo é uma rude cruz. Eu sei que muitos, e ele fala, muitos rejeitaram e vão rejeitar esta mensagem. Mas ela é a verdade. E com todo o meu coração, Billy Graham diz, eu quero lhes dizer esta verdade. Ele ama você e deseja perdoar todos os seus pecados. A cruz, o que que muitos rejeitam? Porque a cruz é uma ofensa. A cruz era uma ofensa para um romano. A Bíblia mesmo diz, maldito todo aquele que for pregado numa cruz. A cruz é uma ofensa para a nossa superficialidade. A cruz é uma ofensa para o nosso senso de bondade. Porque eu preciso, porque eu mereço aquilo. Eu não mereço, um assassino merece. Um roubador merece, eu não. Então ela é uma ofensa, porque ela confronta as pessoas. Mas ainda assim é um confronto que todos devemos encarar. Todos. Eu sei que há muitas pessoas que discordam disso. As pessoas não querem ouvir que elas são pecadoras. O mesmo Deus de amor é o Deus da justiça. E precisa sim saber que o pecado nos separou de Deus. E elas não querem, porque para muitos é uma ofensa. A cruz é ofensiva porque ela confronta diretamente o mal que domina grande parte da humanidade. Naquela cruz, Deus colocou nossos pecados em Jesus. Billy Graham diz, eles não colocaram apenas pregos em suas mãos. Além disso, eles o açoitaram. O açoite romano era horrível. Mas a pior coisa, que Jesus ainda estava para suportar, e isso foi difícil demais, foi o momento da separação. Ele fala, Eloi, Eloi sabactani, lamar sabactani. Naquele momento, foi o momento mais difícil para o nosso Salvador, a separação do Deus Filho com Deus Pai. O momento mais doloroso de Jesus foi a separação, quando Deus Pai vira as costas para o seu filho amado. E ali se consome. Na colina do Calvário, Jesus toma o seu lugar como legítimo governador de toda a humanidade. Naquele dia, ele acendeu os passos para o trono. Enquanto isso, Jesus morto naquela cruz, o centurião, olhando fixamente para o corpo de Jesus, quebrou o silêncio e disse, é, realmente, este era um homem justo. A multidão percebe na escuridão profunda que algo escandaloso estava acontecendo. O véu tinha se rasgado ao meio. Havia uma separação. Nós vemos o Senhor descrevendo ali para Moisés, além da separação, a separação que nós tínhamos do nosso Deus pelo pecado. O Senhor descreveu ali, quando ele manda Moisés construir o tabernáculo, o lugar do Santo dos Santos. Quem entrar lá vai morrer. Você lembra disso? Uma vez por ano. A Soraita falou disso agora no início. Uma vez por ano, um sacerdote vai lá oferecer sacrifício por ele mesmo e por todo o povo. E esse véu que separava, ele foi rasgado. Posso ouvir glória a Deus? Nós temos acesso, o véu foi rasgado. A terra estava tremendo. Olha o que aconteceu na morte. Homens santos que uma vez estiveram mortos, agora caminhavam por Jerusalém ressuscitados. O que está acontecendo? A multidão escarnecedora e zombadora. Deixa eu falar com você. A multidão, a maioria deles, eles foram seguindo o que a maioria estava fazendo. Nesse tempo em que nós vivemos, nessa geração, cuidado para você não ficar fazendo o que todo mundo faz. Não vai com a multidão. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. A multidão estava ali zombando. A multidão, e hoje nós vemos muito isso. Muitas pessoas zombam sem saber do que estão falando, do que estão zombando. E vai crescendo essa multidão, esse número de zombadores. E a multidão estava assim, a escarnecedora, a zombadora, silenciou. Em uma tentativa fracassada de remover a sua vergonha, eles batiam no peito e perguntavam: quem fez isso? Quem entregou Jesus para morrer? E eu digo a você, humanamente, Judas entregou Jesus aos sacerdotes. Os sacerdotes entregaram para Pilatos. Pilatos entregaram para os romanos, para os soldados que o crucificaram. Divinamente, quem entregou Jesus para morrer? O Pai. O Pai o entregou. E Ele mesmo se entregou para morrer no seu lugar, no meu lugar. Quando encaramos a cruz, quando contemplamos a cruz, o sacrifício de Jesus, podemos dizer: eu fiz isso com meu pecado. E o Pai pode dizer: eu fiz isso com meu amor. Em sua morte, encontramos todos os pecados da humanidade se unindo em uma suja conspiração. A inveja, o orgulho, o ódio estão lá. A cobiça, a falsidade, a blasfêmia, ansiosos a precipitar-se, a crueldade, a vingança e ao assassinato. Todos estavam lá. E eu digo a você, o que é demasiadamente difícil para você? Não há desculpas. Muitos vão para um lugar que Deus não criou para ele, porque não aceitaram a mensagem da cruz. O inferno, criado pelo Senhor para Satanás e seus demônios. Mas é o único lugar. É o único lugar. E muitos vão para lá por não aceitarem essa mensagem, não quebrarem o seu vaso aos pés de Jesus. Precisamos entender a grandiosidade do ato da salvação realizada na cruz. Você nunca se perguntou? Poderíamos perguntar, simplesmente, Deus não poderia simplesmente perdoar os nossos pecados por sua própria vontade, sem precisar que alguém morresse? Quando nós, com o coração sincero, pedimos perdão a Ele, Deus não poderia fazer isso? E a resposta é não. A resposta é não. Para haver salvação, alguém teve que pagar um preço de morte. E o preço foi de Jesus, e Ele pagou. Precisamos entender isso. O seu perdão precisa estar de acordo com a sua justa e correta natureza. Deus, que é um Deus santo, jamais suspenderia um dos seus atributos, que é de justiça, para atender outro de misericórdia. Deus não desconsidera a sua natureza justa para atender a sua natureza misericordiosa. Ele é santo. E aí, como Paulo pergunta: que vai ser de mim então? O que será de nós? Por causa da natureza justa do Senhor, Ele dirigiu a sua ira contra o pecado da humanidade. Aconteceu. E por causa da natureza amorosa do Senhor, Ele carregou a sua própria ira na pessoa de seu Filho. Esse é o amor de Deus. A justiça e o amor de Deus se encontram na cruz. Isso é maravilhoso. Somos justificados. Para nós foi graça. Para Jesus houve um preço. Um alto preço pagado, pago na cruz. Quando estamos unidos em Cristo, uma troca misteriosa acontece. Ele troca a nossa maldição. Estávamos debaixo de maldição, a maldição do pecado. Ele troca a nossa maldição para que possamos receber a sua bênção. Ele se tornou pecado com o nosso pecado, para que fôssemos justos com a sua justiça. Esquece. Sabe o que Isaías fala da nossa justiça, do nosso senso de justiça? Trapos. Trapos. Ninguém é salvo pelo seu ato de bondade. Uma vez salvo, produzimos frutos. Produzimos frutos. E quem faz isso em nós é o Espírito Santo. E então, nós o entregamos nossa morte. E Ele nos entrega a sua vida. Agora, Billy Graham agora diz, esse texto eu peguei do livro As Excelências de Cristo, de Allen Wood, e peguei também onde Billy Graham fala, voltando nele, e ele fala agora quem é Jesus. Ele é o único que nasceu neste mundo sem pecado. Mais do que isso, ele era justo. E quando você vem a ele, você é vestido da justiça dele. Deus já não vê o seu pecado. Quando Deus olha para você, Ele fala justificado, porque o sangue do Filho dele está em você. Deus não vê o seu pecado, Ele já não vê o seu coração, Ele vê Jesus em você. Tanto que Jesus fala, quando vocês orarem, vocês vão orar em meu nome, e o Pai lhes concederá. É Jesus pedindo ao Pai, quando oramos ao nome de Jesus. Quando você vem a Cristo, você passa pelo caminho do arrependimento. Arrependimento é mudança de rota. Arrependimento não é remorso e continuar nesse mesmo caminho de morte. Arrependimento é a metanoia, é a mudança de atitude. Arrepender-se significa mudar, mudar sua maneira de viver. Deixar os seus pecados e olhar para Jesus e dizer... Eu sou um pecador, não há nada que eu faça. Eu preciso de perdão. Eu sei que tu és o único que pode me mudar. Se coloque de pé. Neste momento. Santo, santo, santo. Tu és digno, Senhor. Santo. Obrigado, Jesus. Hoje nós estamos aqui, Senhor, por Ti e para Ti, Santo. Aleluia. Nos faça lembrar. Jesus, ao instituir a ceia, Ele fala: façam isso para que vocês lembram. Façam memória de mim, porque uma nova aliança foi firmada ao derramar de sangue eternamente para a vida eterna. Senhor, não me deixe esquecer o teu sacrifício. Senhor, eu não sei o que é isso, mas eu sei que aquele seria o meu lugar. Não nos deixe esquecer, mas que sejamos gratos, Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor, nesta noite. Sonda o nosso coração, ó Espírito Santo de Deus. Vê se é em nós, ah, Senhor, alguma raiz de amargura, ingratidão, oh, Senhor, um senso, Senhor, de independência, Senhor, de Ti. Vê se é em nós, Senhor, vê se é em nós, e que possamos nos esconder na cruz do Senhor, aos Teus pés. Jesus é o melhor lugar para estar, para não pecarmos contra Ti. Aleluia, oh, glória a Deus. Sonda o seu coração, você que está aqui. Sonda o seu coração nesta noite. Aleluia. Oh, Jesus. Eu gostaria que fizéssemos esta oração. Eu vou fazer, você vai repetir. E o Espírito Santo toca no seu coração, na sua vida. O Espírito Santo é aquele quem convence. E nós vamos orar. Querido Jesus, eu sei que sou pecador e te peço o teu perdão. Eu creio que morreste pelos meus pecados e ressuscitaste dos mortos. Eu abandono os meus pecados e me arrependo dos meus pecados. Eu te convido, Jesus, a entrar no meu coração e na minha vida. Eu quero confiar em ti e te seguir como meu Senhor e como meu Salvador. Essa é a fé em Jesus. Se você está aqui nesta noite e fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria de orar por você aqui na frente. Tem alguém? Primeira vez que você fez esta oração de fé na pessoa de Jesus Cristo, reconhecendo Ele, aquele lugar era meu. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Recebe, Senhor. E mais alguém? Aleluia, Senhor. Olha isso, Jesus. Olha isso, Jesus. O teu eterno sacrifício na cruz. Aleluia, Jesus. Aleluia. Queria pedir os irmãos para estar impondo as mãos ali sobre os nossos irmãos. Oh, Senhor amado. Recebe, Senhor, essas vidas. Estenda as suas mãos para cá. Há um plano para salvar. Há um pacto para selar. Senhor, olha aqui, Jesus. Tudo em nós é por ti e para ti. A mensagem da cruz, ela é viva e é tudo que o ser humano precisa para viver. Recebe, Senhor, essas vidas agora. Escreve, Senhor, seus nomes no livro da vida. Que a partir de hoje deixem de ser uma simples criatura para se tornarem pela fé filho de Deus. Filho de Deus. Este lugar, o lugar da cruz, eram deles, eram meus, Senhor. Mas o Senhor tomou aquele lugar por nós. Recebe, Senhor. Recebe. Coloca a mão sobre o seu coração, vocês que estão aceitando Jesus, declarando sua fé em Jesus a primeira vez. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Quebra todo jugo. Todos os outros senhorios caem por terra agora. Agora só há um Senhor na sua vida. Receba em nome de Jesus agora. Quebrando todo jugo. Agora só há um senhorio na sua vida. Jesus Cristo é Senhor. Recebe esta vida que o Senhor te dá a partir de hoje. Recebe esta vida que o Senhor te dá a partir de hoje. Quebrando todo jugo, todos os outros senhorios, em nome de Jesus. Só há um Senhor. Receba em nome de Jesus. Só há um Senhor. Reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Somente Ele é Senhor, não há mais lugar para nenhum outro Senhor. Quando você declara o Senhorio de Cristo, todos os outros senhorios caem por terra agora, em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus, a partir de hoje, uma nova vida. Recebe em nome de Jesus. Parabéns, meu irmão. Glória a Deus por sua vida. Parabéns, minha irmã. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por sua vida. Resgate, salvação, encheu o seu. Glória a Deus.